Amém? Nessa semana, o tema vai ser fé para as suas necessidades, meu querido. Fé para as suas necessidades. Eu não sei você, mas eu já passei por necessidades. Sou só eu ou você também? Também? Amém. As necessidades, elas acontecem, a gente querendo ou não. Até porque Jesus Cristo, ele foi bem enfático quando ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, ó. Amém. Vocês estão afiadinhos, glória a Deus. Então, a necessidade, ela é algo com a qual nós vamos conviver. A necessidade, ela tem uma raiz. E nós vamos tratar dessa raiz. Essa raiz da necessidade, ela pode ser tratada, ela inclusive pode ser cortada e jogada fora. Já começo já dando uma excelente notícia para você. Você não precisa viver em necessidade pro resto da tua vida. Ou melhor, quando a necessidade vier, você pode cortar ela e jogar fora. Amém? Você está pronto para aprender sobre isso? Glória a Deus. Mas eu quero começar essa mensagem chacoalhando um pouco o teu espírito com um versículo muito simples, que eu tenho certeza que você já cansou de ouvir, inclusive eu já cansei de ouvir esse versículo inúmeras vezes, Mateus 6:33. E lá em Mateus 6:33 vai dizer o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quem é que já ouviu esse versículo antes? Só eu? Não, a maioria, né? Mateus 6:33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Que versículo maravilhoso. Eu já ouvi demais esse versículo e eu creio que você, que é crente há muito tempo, também. Eu sempre ouvi esse versículo como um conselho. E aí eu estou falando de mim. Geralmente, quando a gente está passando por dificuldade, sempre tem uma mãe, sempre tem um pai, sempre tem uma avó, uma tia, sempre tem aquela irmã do fogo que fala: meu irmão, meu querido, você está indo pelo caminho errado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Né? Alguém já passou por isso? Alguém já passou por isso? Eu já passei por isso inúmeras vezes. Ô Rodrigo, olha só, meu querido. Cara, eu preciso te falar algo. Cuidado pelo caminho que você está trilhando. Buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas pessoas já se preocuparam comigo e com o caminho que eu trilhava. Eu espero que muitas pessoas também tenham se preocupado com a tua vida e com o caminho que você trilhou até aqui. Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha tido o privilégio, assim como eu, de durante a minha caminhada, de durante o período que eu caminhava no Evangelho, algumas pessoas sempre olhavam com aquele olhar criterioso e falavam: meu filho, cuidado. Meu filho, não deixa que as coisas do mundo desviem o teu caminho do caminho correto. Cuidado, porque essa escolha que você está fazendo é uma escolha difícil e provavelmente não vai te levar para um lugar correto. Isso acontece. Eu espero que tenha acontecido na tua vida também. Mas sabe o que acontece? Que quando eu ouvia essa palavra, para mim isso se tratava mais de um conselho. E muitos de nós, quando ouvimos determinadas palavras, versículos, palavras contidas na Bíblia, inclusive, cadê a minha Bíblia? Ah, tá aí. Obrigado. Palavras contidas na Bíblia, muitos ainda têm apenas como um simples conselho. E sabe por que que eu, Rodrigo, ouvia esse versículo tão simples, tão básico, mas tão profundo, mas não tragava ele para dentro de mim? Porque para mim isso era um conselho que não funcionava. Para mim. Para mim isso era algo que, olha, eu acho que eu tô aplicando isso, mas não funciona. Triste, né? Mas saiba você que muitas pessoas acham exatamente isso de muitos versículos da Bíblia. Aqui a gente está falando sobre uma série que vai tratar sobre finanças. Sobre a tua finança, sobre a tua necessidade, sobre o teu suprimento, sobre aquilo que Deus tem para depositar sobre a tua vida. A gente vai falar sobre aquilo que Deus não quer que você viva, e Ele não quer que você viva em falta. Ele não quer que você tenha uma vida em falta. Mas acontece que muitos de nós, ao olharmos muitos versículos bíblicos, só achamos que esses versículos são apenas conselhos sem efetividade na nossa vida. E às vezes não é nem porque você acha que não funciona com você. Mas tem muito também daquela de que é assim, ó, o meu Deus, ele é tão soberano, ele é tão grande, que ele sabe todas as coisas, que se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele também é? Não é isso? Eu não tô dizendo que tá errado, não, tá? Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus também, tá certo. Mas acontece que quando a gente trata de uma verdade bíblica, eu preciso te dizer: se ele não faz, não é porque ele não é Deus, ou é porque ele continua sendo Deus e tudo bem. Se ele não faz, é porque você não alinhou a sua perspectiva e o seu coração com a forma correta. Nós, às vezes, queremos o caminho mais fácil. E o que é mais fácil? Colocar a culpa na soberania de Deus, ao invés de pegar a responsabilidade para mim. É mais fácil eu falar assim: olha, se Deus não quiser fazer na minha vida, tudo bem, porque Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas, do que eu pegar a responsabilidade para mim e ajustar as minhas atitudes. Você já parou para pensar que toda promessa, ela antes de vir para a sua vida, ela precisa ser cumprida com obediência? Quer viver uma vida de promessas, meu querido? Viva uma vida de obediência. Não é difícil. É simples. Quer viver a promessa desse versículo? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? E as demais coisas vos serão acrescentadas? Quer viver essa promessa aqui? Então comece a ser obediente à palavra. Comece verdadeiramente a colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Comece verdadeiramente a fazer com que o altar dele seja a sua prioridade. Comece a viver uma vida em santidade, uma vida em retidão, uma vida que agrade ao Senhor. Porque Deus, ele busca aqueles que o adoram e o adorem em espírito e em Deus, ele quer te buscar. E ele te busca aonde você estiver. Mas se você deixar de ser um adorador que adora em espírito e em verdade, não fique achando que ele não vai te buscar porque é a soberania de Deus e ele busca quem ele quiser. Não! Deus, ele é soberano, mas a Bíblia deixa muito clara que ele quer buscar a todos, mas a todos que o adorem em espírito e em verdade. Então, não é porque ele não te buscou ainda, não é porque ele ainda não te encontrou, não quer dizer que a culpa é dele, da soberania dele. A culpa é tua. E eu vou ser bem claro aqui, eu não tô com pena. Eu não tô com pena, meu querido, sabe por quê? Porque eu acredito que existem verdades fortes que nós precisamos aprender sobre a palavra. E devemos parar de sofrer e sacrificar a nossa vida e a nossa família porque nós desconhecemos aquilo que a palavra fala. Jamais viva uma vida de falta porque você desconhece a palavra. Não faça isso. Conhecer a palavra é primordial. Conhecer a palavra muda a tua vida, muda a vida da tua família. Faz você caminhar por caminhos e por veredas de justiça. De verdade, de equidade, de santidade, de prosperidade, de provisão, de generosidade, de amor, de fraternidade, de irmandade. Ô, meu irmão, tem tanta coisa para você viver. E sem dúvida, uma delas é a provisão de Deus na tua vida. Amém? Você crê? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu te pergunto, meu irmão, cadê a tua fé? Cadê ela? Fui passar aqui na boca, ficou, né? Tem ainda, gente? Estamos em casa, né, gente? Tá tranquilo. Eu vou ser de boa aqui, não vou ficar com vergonha, não. Não sei nem se eu vou depois pedir para vocês cortarem isso aí e não deixar no Instagram, não. Não, tá ao vivo tudo bem. Mas depois fica gravada, né? Mas tá tranquilo, gente. Amém. Glória a Deus. Estamos em casa. E aí eu te pergunto mais uma vez: cadê a tua fé, meu irmão? Eu me perguntei isso por alguns anos: cadê a minha fé? Cadê a minha fé? E eu confesso para vocês que uma das coisas que eu mais lutei na minha vida como cristão foi justamente a fé. Você já parou para reparar que a gente tem fé para muitas coisas e fé nenhuma para outras? Você tem fé para acreditar em Jesus Cristo e que ele salva a tua vida para a eternidade. Mas às vezes muitas pessoas não têm fé para crer que ele pode mudar o teu quadro financeiro. Às vezes a gente não tem fé para crer que ele pode mudar o meu quadro, o meu diagnóstico de saúde. Sabe por quê? Porque nós vivemos, às vezes, dando lugar às circunstâncias e apagando a palavra de Deus na nossa vida. Dando lugar àquilo que nós vemos hoje e agora. E apagando aquilo que o Senhor já falou que vai acontecer na tua vida. Isso é muito complicado e triste. Porque isso retrata para nós que nós não temos Deus como nosso Senhor efetivamente, em muitos dos casos. Existem, meus queridos, inúmeras formas de você atingir a prosperidade bíblica. Você sabia disso? Existem várias formas. A Bíblia, ela é um livro de regra, fé e prática na nossa vida, com a qual ela contém inúmeros caminhos, diretrizes, ensinamentos que vão te levar a um objetivo, principalmente o objetivo da prosperidade. Quer um exemplo? Ser generoso. Ser generoso traz provisão para a tua vida. Está lá em Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quer ver um outro exemplo para você ter provisão na tua vida e não ter falta e não ter necessidade? É você entregar as primícias ao Senhor. Está lá em Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão aonde guardá-las. E por aí vai, porque ser fiel também traz provisão para você. Ser fiel é ser cumpridor da palavra do Senhor. Ser fiel é você ser dizimista. Ser fiel é você colocar Deus em primeiro lugar. Ser obediente também te traz provisão. Obedecer à palavra, aos seus princípios e às suas leis. Isso traz para você provisão também. Então existem vários caminhos que vão trazer provisão para as nossas vidas. Mas nessa noite eu quero te alertar para o simples e o básico, que é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 23. Acredito que tem até muitos aqui que não vai nem precisar abrir, né? Que já sabe de cor. Mas o Salmo 23, ele vai dizer a partir do versículo 1 o seguinte: se você puder me acompanhar, me acompanhe. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Versículo 6 novamente. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ô, meu querido, isso aqui é a prova de que quando Deus ele se torna o nosso Senhor, não existe necessidade capaz de acabar com a tua vida, de te abalar. E não existe necessidade que ele não seja fiel para suprir. Amém? Sabe por que muitos não conseguem viver a plenitude desse salmo? Porque muitas pessoas ainda não têm Deus como o Senhor. Muitas pessoas ainda não colocaram Deus no seu altar de vida. A tua vida é aonde você planta e constrói altares. Muitas pessoas plantam, ou melhor, constroem o altar do dinheiro. Outras pessoas constroem o altar do marido, da esposa, do filho. Outras pessoas constroem o altar do emprego. Outras pessoas constroem o altar da religiosidade. E por aí vai. Mas quando nós construímos o altar na nossa vida e colocamos lá, único e exclusivamente, Deus, você vai viver a plenitude desse Salmo 23. Você vai viver a plenitude desse Salmo 23. E você vai poder falar: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Você pode repetir isso comigo? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Sempre. Quando o homem deixou Deus em segundo plano, a necessidade e a falta entraram em cena. Você sabia disso? Abre a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 13. Versículo 21 é o que nós vamos ler agora. Gênesis, capítulo 13, versículo 21. E diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. A necessidade, ela só passou a existir a partir da quebra da aliança. No princípio, quando Deus criou a terra, fez toda a sua criação, criou o homem, criou a mulher, criou as aves, criou os pássaros, criou as águas, fez toda a sua criação linda, maravilhosa, perfeita. Ele disse que só tinha uma única coisa de que o homem, de que a humanidade não poderia fazer, que era tocar na árvore, no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece que quando isso ocorre, o homem ele percebe a sua primeira necessidade. Estou nu. E por conta disso, ele se afasta da presença de Deus, ele se esconde de Deus, porque percebe então que estava nu. Mas Deus, ele é tão misericordioso, ele é galardoador, ele é abençoador, que ele mesmo proveu a primeira necessidade da humanidade. O Senhor, ele fez um sacrifício para então cobrir o homem e sua mulher com peles de animal. A primeira necessidade do homem aconteceu porque a aliança foi quebrada. E mesmo com uma aliança quebrada, o Deus de amor que nós temos foi Deus suficiente para poder suprir essa necessidade. Ele foi Deus suficiente para suprir essa necessidade. Obrigado, Senhor, por isso. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Eu preciso te dizer, meu querido, que a criação de Deus, ela é perfeita. Ela não criou o homem, Deus não criou o homem para que ele tivesse necessidade. Deus, ele estruturou tudo que existe em 6 dias e ainda conseguiu descansar no 7º dia. Olha que maravilha! Eu tô com uma obra num apartamento para fazer, que na verdade ficou pronta semana passada, mas a intenção era que ficasse pronta em 30, demorou quase 90. E ainda assim, faltam alguns detalhes. Eu resolvi deixar para depois esses detalhes, porque senão a obra não ia ficar pronta agora. Então, a gente, por falta de tempo, acaba empurrando as coisas para frente um pouquinho. Mas com Deus não é assim, com Deus é diferente. Aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz e ele cumpre. E detalhe, ele faz de forma perfeita. O que ele coloca a mão para ele poder fazer e agir, acontece, funciona, é perfeito, é bom e agradável. Ele não dá jeitinho, ele não deixa para depois. Com ele não funciona dessa forma, meu querido. Com ele não tem jeitinho, não tem depois, não tem nada disso. É aqui, é agora e é perfeito. É aqui, agora e perfeito. Olha lá em Gênesis 1:31, ele fala: e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Ele mesmo diz: tudo ficou bom. Aleluia, glória a Deus. Isso nos mostra que todos os planos de Deus são perfeitos. E se ele criou o homem para estar no paraíso, ele não criou o homem para que o homem tivesse falta e necessidade. Não criou. Mas, como nós sabemos, a queda, ela mostrou para a humanidade que se afastar do Criador era a pior coisa que poderia nos acontecer. A queda mostra para a humanidade que no mundo existe carnalidade, no mundo existe falta e necessidade, no mundo existe doença, no mundo existe promiscuidade, no mundo existe roubo, no mundo existe maldade e iniquidade, no mundo existem trevas. Nos afastarmos do Senhor nos revela isso. E nos revela que foi a culpa da humanidade a necessidade e a falta, não de Deus. Não de Deus. E muitos, ainda hoje, continuam jogando a culpa no Senhor. Continuam se comparando e dizendo: mas Deus, por que que eu não prospero? Mas Senhor, por que que ele prospera? Por que que fulano tem? Por que que as coisas acontecem na vida do outro, mas na minha vida não? Mas Senhor, por que que aquele versículo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas, não funciona comigo, mas funciona com outros? Ainda assim, existem pessoas que questionam ao Senhor. Sabe qual é o nome disso? É murmuração. Meu querido, murmuração é a pior coisa que você pode carregar na tua vida de cristão. A tua boca, ela não foi feita para dizer palavras de morte e de derrota. Mas se você é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, aonde o Espírito Santo habita dentro de você, a tua boca agora é uma boca de honra ao Senhor. É uma boca de palavra de vida e de vitória. Não precisa ver a circunstância favorável. A tua boca precisa declarar aquilo que a palavra de Deus determina. Eu não preciso ver caminhos alinhados. Eu não preciso ver circunstâncias perfeitas para eu poder glorificar o nome do Senhor. Certa vez, passando por grande necessidade, eu e minha esposa, nós decidimos mudar radicalmente a nossa vida. A nossa vida declaratória. E talvez um dos meses que eu tive mais necessidade na minha vida, necessidade extrema, eu virei para ela e falei assim: Natália, a partir desse mês, nós precisamos mudar as nossas atitudes. E ela concordou comigo. Nós vamos só agradecer. Estava faltando dinheiro? Agradece a Deus. Ficou doente? Agradece a Deus. Está em falta? Agradece a Deus. Não conseguiu conquistar alguma coisa? Agradece a Deus. É difícil? É muito difícil, meu irmão. É muito difícil. Mas, quando nós ligamos na terra, quando nós declaramos aqui na terra, também é conectado no céu. Também é ligado no céu. E não é o pastor Rodrigo que está falando, mas é a palavra de Deus que fala isso. E se você crê nessa verdade, meu irmão, eu te encorajo, eu te exorto a mudar as suas atitudes. A mudar totalmente aquilo que a tua boca fala. Porque não importa a circunstância, o que importa é o que a Bíblia me diz. Certa vez, uma família, ela precisou fugir da extrema fome que estava acontecendo na terra. Essa família, ela saiu de Belém de Judá e foi para a terra dos Moabitas. Essa família era composta pelo patriarca, pela sua esposa e pelos seus dois filhos. Mas acontece que esse patriarca, ele morreu. Sua esposa ficou viúva. E eles estavam fugindo de uma extrema pobreza, de uma extrema fome. Os filhos dessa viúva, eles casaram com mulheres moabitas. Ao chegarem nessa terra, eles construíram suas famílias. Mas dentre os 10 anos que eles ficaram morando nessa terra, esses dois rapazes também morreram. E essa família, ela foi dizimada pela metade. E ficou apenas a viúva e as suas duas noras. Eu estou falando aqui de uma história bíblica relatada sobre a vida de Noemi e as suas duas noras, Orfa e Ruth. Elas viviam uma extrema necessidade na vida delas. Eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas a cultura daquela época era uma cultura totalmente voltada para a provisão vinda do homem. Totalmente, 100%. E acontece que quando uma mulher ficava viúva, ela ficava desamparada. Desamparada. A gente está falando aqui de uma família com 3 viúvas. 3 mulheres que não sabiam o que fazer. Que não tinham para onde ir. E que viam tudo desmoronar ao seu redor e não sabiam como mudar essa situação. Vamos ler esse texto? Abre sua Bíblia aí no livro de Ruth. Porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Muito com o que essas mulheres viveram. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 6, vai dizer: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar aonde tinha morado, enquanto voltava para a terra de Judá. Noemi disse às duas noras: vão, voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês que encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijo de despedida, Mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda dar filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois tivesse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar bem alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Esse texto é um texto maravilhoso e lindo demais, porque ele tem tudo a ver com aquilo que a gente tem falado desde o início dessa mensagem. No momento de extrema pobreza, miséria e no momento de falta e necessidade, são os momentos mais difíceis para que a gente tome decisões. Não é verdade? Você já parou para tomar uma decisão em tempos de fartura e já parou para tomar uma decisão em tempos de falta? Existe uma grande diferença. E sem dúvida, uma decisão para essas duas jovens, nessas circunstâncias, era algo muito difícil. Às vezes, o amor fala muito alto, porque o Espírito Santo ele habita em nós, mas querendo ou não, as circunstâncias também gritam aos nossos ouvidos. E aqui nós vemos dois casos. O caso de uma das viúvas, chamada Orfa, que no primeiro momento sentiu um amor tão grande pela sua sogra e falou: não, Noemi, eu vou com você. Mas depois de Noemi insistir só um pouquinho, a circunstância falou muito mais alto. E ela voltou para sua família, para o seu povo. Mas Ruth fez o caminho inverso. Ruth não deixou que a circunstância falasse mais alto. Ela não deixou que o meio mudasse o amor e tirasse dela o privilégio de cumprir aquilo que Deus desejava para a vida dela. Ruth teve coragem de seguir por um caminho desconhecido. E talvez a gente, em momentos de necessidade, quando vamos tomar uma atitude, sempre temos medo do conhecido. Ou melhor, do desconhecido. E escolhemos aquilo que é conhecido. Orfa já conhecia a casa de seus pais. Orfa já conhecia o seu povo. Orfa já conhecia os seus deuses. Ela sabia que voltando para a casa de seus pais, ela teria provisão. Ela sabia que voltando para a casa de seus pais, certamente, ela teria um novo marido. Só que, para pensar comigo, meu querido, Orfa não estava dando um passo para frente, mas sim para trás. Orfa estava voltando a ser a mulher que ela foi no passado. Orfa, quando casou-se com o filho de Noemi, ela deu um passo para frente. Ela mudou a sua vida. Ela entrou numa família temente ao Senhor, temente a Deus. Mas agora, por uma circunstância da vida, ela está se vendo voltando para trás. E aí é onde muitos de nós cometemos grandes erros na nossa vida. Porque talvez quando a necessidade bate à porta, você esquece que você é a nova criatura. Você esquece que você é transformado pelo Espírito Santo e o velho homem te puxa para trás. E aquela pessoa que você foi lá atrás começa a se aflorar, começa a aparecer e você vai dando passos para trás. Pequenos passos para trás. Ah, mas tudo bem, eu segui por esse caminho aqui. Eu já fiz tanto isso lá atrás. Poxa, eu preciso dar um jeito de pagar isso. E aí você vai dando um passo para trás. Aos pouquinhos vai dando um passo para trás. Até que chega uma hora que alguém vai te impulsionar mais ainda. Ah, não, esse caminho que você estava levando não te leva a lugar nenhum. E aí você vira para o teu velho homem, para aquela pessoa que você era, e você corre de braços abertos. E aí é o fim. Mas aqueles que perseveram são os corajosos. São aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas prevalecem para sempre. Você crê nisso? Não é o pastor Rodrigo que está falando, não. Está na Bíblia até. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E se você confia em Deus, eu tenho uma palavra para te dizer, que não vem da minha boca, mas vem da palavra de Deus. Você permanecerá para sempre como justo nessa terra. Ele tem palavra de vitória para a tua vida. E assim como Ruth, você não precisa conhecer o caminho, não. Você está achando o quê? Que Deus ele vai te dar a visão. Vai te mostrar o pontapé inicial. Vai te mostrar aquilo que você vai conquistar lá no final. E vai te mostrar todo o caminho também. Não é assim que funciona com Deus. Você sabe por quê? Porque Deus ele ama aqueles que o adoram. O Espírito em verdade, eu já falei isso. Mas para que você o adore em espírito e em verdade, você precisa confiar plenamente no Senhor. Como é que você confia em Deus se você já conhece toda a tua trajetória? Ô, meu irmão, me diz aí. Se você conhece toda a tua trajetória, não precisa confiar em Deus, você já sabe o que vai acontecer. Deus não trabalha assim. Mas Deus também não é um Deus mau, Ele é um Deus bom. E Ele te dá o pontapé inicial. E Ele diz aonde você vai chegar. Agora o caminho, você não precisa saber, meu querido. Só confia nele. Não precisa saber o caminho. Você só precisa ter uma palavra. E a palavra te impulsiona. E nesse caminho, se vier necessidade, você ainda assim não precisa se dobrar diante dela. Porque você tem uma palavra e você conhece o final da tua história. Quem aqui conhece o final da sua própria história? Levanta a mão. Quem aqui conhece o final da tua história? Eu vou dizer para vocês, o final da minha história é viver a eternidade com Jesus Cristo lá no céu. Esse é o final da minha história. O final da minha história é comunhar com os santos naquele grande banquete no dia onde o Senhor virá nas nuvens e resgatará a sua igreja. Esse é o final da minha história. Qual que é o final da tua história, meu querido? Não existe necessidade hoje, aqui na terra, que tire de mim os meus olhos para aquilo que eu sei que será o final da minha vida. E agora fique você sabendo, o final da minha vida é um final de eternidade. Eu não sei a tua, o meu é final de eternidade. Mas eu estou aqui para te encorajar, para que você não fique achando que todas as suas energias, que todo o teu foco, que tudo que você tem está aqui nessa terra, não está. Não estou dizendo para você ser um daqueles crentes que fecham os olhos para o mundo. Um daqueles crentes que só vivem na religiosidade. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo exortou algumas igrejas em algumas cartas, aonde muitos queriam parar de trabalhar porque Jesus estava voltando. E ele falou assim, ó, aquele que dá um trabalho e que não coma. Meu querido, a tua vida continua. Você continua trabalhando. Você continua pelejando. Mas os seus olhos jamais podem se desviar do final, que é Cristo Jesus. A necessidade, você vai construir um altar agora. Mas um altar de honra, um altar de adoração ao Senhor. Não mais um altar à adoração, à murmuração. Não mais um altar à adoração, ao choro, as lágrimas e a dor, mas um altar de prantos de alegria. Porque é no meio da dificuldade, no meio da fraqueza, onde a gente se fortalece mais e mais. E eu posso garantir para você que depois de uma noite de choro, a alegria vem pela manhã. Isso é promessa de Deus para tua vida, meu irmão. A alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por situações desesperadoras, assim como Noemi, Ruth e Orfa. Eu sei que muitos aqui já trilharam as escolhas e os caminhos de Orfa. Mas muitos também já trilharam as escolhas e o caminho de Ruth. E eu posso dizer para você que Ruth, ela foi tão abençoada, mas tão abençoada, que ela inclusive está na genealogia de Jesus. Olha como Deus é bom. Ruth deu à luz a um filho chamado Obed. Porque quando Ruth seguiu, escolheu estar com a sua nora, ou melhor, com a sua sogra Noemi. Ruth não só escolheu acompanhar uma viúva, mas ela escolheu acompanhar um Deus. Ela escolheu dizer, continuar dizendo não para o Deus dos Moabitas e disse sim para o Deus de Israel. E ela foi morar em Belém de Judá. E lá ela conheceu um homem chamado Boaz, que a resgatou, que se casou com ela. E ela entrou na genealogia de Jesus. Olha que lindo! Ela deu à luz a um filho chamado Obed, e Obed gerou um outro filho chamado Jessé. Jessé, pai de Davi. Glória a Deus. Ela deu, ou melhor, ela gerou uma linhagem de reis. Ela gerou uma linhagem real, porque ela escolheu no altar dela colocar Deus, ao invés de regredir e voltar para a velha criatura, para o velho homem. Meu querido, eu poderia encerrar por aqui. Eu poderia dizer para você que eu já falei tudo que o Espírito Santo mandou eu falar. Eu sei que talvez você tenha vindo nessa noite para aprender, talvez, pontos práticos de como sair das suas dívidas, de como burlar as suas necessidades, de como trazer benefícios financeiros para tua família. Talvez você tenha vindo com essas expectativas. Mas hoje, nessa noite, o Espírito Santo pediu para eu comunicar a vocês que o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é colocá-lo em primeiro lugar. O que ele me pediu para comunicar a vocês é dizer que, no meio da necessidade e da dificuldade, é um meio onde você pode definir fazer dois cultos: ou um culto para Satanás, ou um culto para Deus. No meio da necessidade, que foi algo que Deus não escolheu para nós, porque ele não criou o homem para passar necessidade, aprendemos isso no início da mensagem. No meio dessa necessidade, ou você cultua Satanás com murmuração, ou você cultua Deus com adoração. Te garanto que a mesma energia que você utiliza para murmurar poderia ser revertida em energia para poder adorar ao Senhor. Aquilo que você decide hoje muda o teu futuro. Aquilo que você decide hoje muda o teu amanhã. Aquilo que você pratica da palavra de Deus abre as comportas para as bênçãos serem derramadas sobre a tua vida, para a provisão ser derramada sobre a tua vida. Mais uma vez, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Os processos no meio do caminho não roubam a paz de quem sabe nas mãos de quem está a sua história. Os processos no meio do caminho não roubam a paz de quem sabe nas mãos de quem está a sua história. Eu oro nessa noite para que a paz que excede todo o entendimento repouse sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E eu declaro que não existe necessidade capaz de te puxar para o velho homem. Não existe necessidade capaz de fazer com que a tua boca vire uma boca de altar a Satanás, mas sim uma boca de adoração e culto ao Senhor. Não existe necessidade que perdurará para sempre na tua vida, porque a palavra já declara que o justo não mendiga o pão, porque a palavra já declara que o generoso prosperará, porque a palavra já declara que nós somos justos e nós pertencemos ao reino de Deus. E quando nós fomos transportados das trevas para o reino do seu Filho amado, nós ganhamos e possuímos tudo aquilo que Jesus Cristo ganhou e possui de Deus. Eu quero te convidar a se levantar nesse momento, porque nós já estamos encerrando essa mensagem. E a minha oração é para que você, a partir de hoje, ao sair daqui, comece a ajustar as suas atitudes em relação às necessidades. As necessidades, elas precisam estar no devido lugar delas, que é debaixo dos nossos pés. Nós temos autoridade sobre elas. Nós temos tanta autoridade sobre elas, porque sobre Jesus Cristo foi dada toda autoridade e poder nos céus e na terra. E eu estou dizendo para você, meu querido, que não é com um passe de mágicas. Eu não estou querendo dizer para você que é do dia para a noite, que você vai conseguir resolver todos os seus problemas financeiros, de que você vai mudar tudo à sua volta. Não é por um passe de mágicas ou por um milagre. Não. É por ajustar atitudes.
Amém. Glória a Deus.
Ajustar atitudes. Você sabe quanto tempo demorou? Desde o dia que eu falei para vocês que eu passei por necessidade extrema, até eu efetivamente viver uma plenitude de Deus na minha vida financeira, você sabe quanto tempo demorou? Te garanto que não foi 1, 2 dias, 3 semanas, 4 meses, não foi. Foram anos. Mas foram anos tendo o prazer e o privilégio de adorar ao Senhor em cada dificuldade.
Amém.
Foram anos tendo o privilégio de aprender cada dia com Deus, de aprender a cada dia o que é fidelidade, de aprender a cada dia o que é o seu verdadeiro adorador. Foram anos dizendo não à murmuração, dizendo não ao culto a Satanás, dizendo não a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Eu quero que você viva isso na tua vida. Se você entendeu essa mensagem e quer viver uma vida de plenitude, e quer colocar o altar do Senhor no centro da tua vida, no centro da tua necessidade, e começar a cultuar Ele em adoração, quero que você levante de suas mãos, que eu vou declarar sobre a tua vida agora. Isso é só para quem entendeu essa mensagem. É só para quem entendeu e para quem compreendeu que precisa ter uma vida transformada. Uma vida transformada em meio de necessidades. Levante-me de suas mãos, que eu quero te abençoar, Pai, em nome de Jesus. O teu povo que entendeu essa mensagem, o teu povo que entende que precisa mudar a sua atitude, que precisa cultuar ao Senhor em meio às necessidades, esse povo que está com mãos levantadas, eu oro para que o Senhor derrame sobre eles a tua provisão. A tua provisão. Portas sendo abertas, clientes chegando, empresas, Senhor Deus, progredindo. Famílias sendo supridas, famílias sendo alimentadas, contas sendo pagas, e o principal, a paz que excede todo entendimento, sendo depositada sobre o coração e a mente do teu povo, em nome de Jesus. E aquele que crê, diz amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Mas, meu querido, não parou por aqui. E eu preciso...